Express Cultura.
Boa tarde a todos, agora é 12:30, a gente começa mais um Express Cultura, dia 15 de agosto, né? Chegamos ao dia 15 de agosto e já vamos começar com os boa tardes. Boa tarde, Hugo.
Boa tarde, Caled. Nossa, já é 15 de agosto.
Já é 15 de agosto. Agosto costuma ser aquele mês que o pessoal fala que demora pra passar, mas esse ano tá passando rápido,
esse,
né?
Esse mês tá durando só 2 meses.
Pessoal, vocês podem escutar a USP, a Rádio USP, através do radio.usp.br e também através do aplicativo Jornal da USP. Aí você pode baixar, né, sendo o seu celular um iPhone ou esses outros celulares aí, né, que tem a plataforma da Microsoft. E aí, enfim, você escolhe qual, né, de acordo com o seu celular, tem as duas opções, e ali nesse aplicativo do Jornal da USP, além de você escutar a Rádio USP ao vivo, você pode ler as matérias e escutar os podcasts. Hugo, o que temos hoje de contatos?
Caled, se essa pessoa interessada no Express Cultura aí no Jornal da USP baixou o aplicativo, já aproveita e usa o celular também para nos ligar. O nosso telefone é o 3315-4660. Telefones ainda fazem ligações. Nosso e-mail é expresscultura@usp.br e o nosso Facebook e Instagram @expresscultura.
Muito bem, você falando nisso, eu estava esse final de semana em São Paulo, fui naquela praça... não lembro o nome, que é uma praça que tem várias antiguidades, feirinhas de antiguidade, né? Benedito Calixto. Foi na praça Benedito Calixto, estava escutando o papo dos outros, porque eu sou fofoqueiro, e o senhor estava falando pro o rapaz ali, que ele queria comprar o telefone, que o telefone que ele tinha era um telefone antigo. Ó, esse telefone só recebe, ele não liga porque ele é analógico, né? Ele não consegue aceitar o digital e tal. Achei diferente, né? Não esperava, né? Os telefones antigos aí não estão mais funcionando.
Já é difícil alguém que ligue, né? Imagina alguém que ainda vai comprar um telefone que nem liga, né? Só recebe ligação.
É mais para decoração, né?
Sim.
Pessoal, agora 12:32.
107,9.
Express Cultura.
Rádio USP.
Entrevista.
Neste domingo, na programação da Feira Internacional do Livro em Ribeirão Preto, tem o lançamento da obra Mamma Mia, A Vida de Nair Belo. Biografia escrita pela Maria Francisco, filha da atriz, e pela jornalista Pete Meinberg. O livro conta um pouco da trajetória da Nair Belo. Nair Belo, que é considerada uma das nossas rainhas da comédia. E a gente vai conversar agora com a Pete para entender um pouquinho mais desta biografia e também do lançamento. Boa tarde.
Boa tarde, Gabriel. Obrigado, hein, pelo convite aí para a gente poder estar divulgando a história de vida dessa atriz tão querida, Nair Belo, essa comediante, como você disse, que é muito bacana mesmo.
Sim, não, Nair Belo é uma querida, né? Eu acho que dificilmente tem alguém que não gostasse dela, né? Ô, Pete, me conta como é que surgiu, como você foi convidada para escrever essa biografia, você chegou na filha com a ideia, como que foi isso?
Eu conheço a Maria, né, a filha da Nair, desde a adolescência, nós somos muito amigas. Quando eles se mudaram do Rio de Janeiro para São Paulo, a Maria estudou na mesma escola que eu, e a partir daí a gente tem uma amizade até hoje. E quando a Nair faleceu, eu falava, Maria, tem que escrever alguma coisa sobre sua mãe, a gente tem que deixar alguma coisa. O tempo passou e um dia ela falou, você sabe que eu tenho alguns artigos que meu pai dela, Francisco, ele era jornalista, o Irineu, aliás, Irineu Francisco. E ele guardou quase toda a história da Nair Belo. Quando eu vi aquele material, Gabriel, eu falei, gente, tá aqui a biografia, ilustrada ainda por cima. Então ele tem recortes, ele guardou recortes desde a época que ela começou no rádio, em 1949, 1950, acompanhou a carreira dela toda. E foi por aí que a gente começou. A Maria ia me escrevendo, né? Ela mora em São Paulo, eu estou morando em Ribeirão Preto já há algum tempo. A Maria e eu íamos nos reunindo, separando fotos e delineando a história de vida da Nair. A Nair é uma atriz que ela, vamos dizer assim, a biografia dela, ela traz muita história da rádio, da TV brasileira, porque ela começou da rádio aos 18 anos de idade, né? Ela até foi fazer um teste na Rádio Celta, escondida da mãe dela. Passou nesse teste, a partir daí ela começou a trabalhar e até ela morrer, né? Já com 70 e tantos anos de idade, ela não parou de trabalhar.
Muito bem. E você tem alguma... Você que chegou a conhecer, então, a Nair pessoalmente, né?
Sim, muito, 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 muito. Conheci ela, conheci a Hebe, que era muito amiga dela, né? É, assim, não muito, porque nós estávamos na adolescência. Então, sabe, adolescente, ele não dá muita bola, assim, para os pais, para as mães, para toda aquela entourage, né, que tinha. Já tinha, nem ligava, a gente queria mais era ir badalar, sair pra galera, não nos preocupávamos tanto, né? Mas houve várias passagens na vida da Nair e da Maria, que eu acompanhei, uma delas, que inclusive está no livro, que é uma coisa que a Nair sempre falava, que foi o acidente onde ela perdeu o filho, né? Um acidente de automóvel. E aquele acidente, ela acabou conhecendo o Chico Xavier. E eu vou dar spoiler do livro, vai ter muito mais história, viu, pessoal? E o Chico Xavier recebeu uma carta do filho, uma mensagem do filho. E a partir dali, muita coisa mudou na vida da Nair, né? Ela começou a atender muita gente, muita mãe tinha perdido filho. Essa é uma parte trágica, mas vamos falar de uma parte que é interessante também, porque a vida é de tragédias e de comédias. É interessante também, Gabriel, que sabe o personagem Santinha que ela fazia? A Epitáfio e a Santinha, né?
Sim.
Esse foi um personagem que foi criado em 1966 pelo Renato Cortin Real e fazia parte de um programa na TV Record que chamava Grande Show no Leão. Ali surgiu a Santinha e o Epitáfio. E ali ela já tinha trabalhado em rádio, já tinha feito filme, já tinha feito TV, mas foi um personagem que marcou muito. Muitos anos depois, ela volta a fazer esse personagem na TV Globo, que também ficou muito marcado. Tem várias passagens da vida dela. A Nair, ela não é aquela atriz que você vai falar assim, que tem casos dramáticos, que casou, separou, sofreu. Ela é uma mãe, uma dona de casa, uma esposa maravilhosa, com filhos, uma vida normal, mas com uma história de trabalho assim, que me impressionou. Eu que a conheci, que acompanhei muito, não desde o começo, porque eu conheci a Maria, eu tinha 18 anos, 17, 16 anos por aí. E quando me impressionou que ela não parou de trabalhar durante todos os 52 anos de profissão.
E, ô Pete, a Nair, ela tem aquela risada, né, marcante demais, assim, né? É, ela sempre quis fazer comédia, como que ela chega na comédia?
Então, muito interessante, viu? Ela foi pra rádio, né, ela começou a fazer locução, fazia apresentação de comerciais, que naquela época a rádio tinha muito disso, né? E um dia ela estava fazendo um texto e o sonoplasta pegou dois cocos e começou a imitar um cavalo troteando e fazia. Ela olhou aquilo e desandou a rir. Ela não conseguia parar de rir. Nisso, o Paulo Machado de Carvalho, que era o dono da rádio, passou pelo corredor, viu aquilo e falou, quem que é essa louca? Tira ela daqui agora e mandou ela embora. A partir dali, começaram a ver que ela tinha tido para comédia. E essa risada dela que demitiu ela da rádio, acabou sendo a marca registrada dela, né? Ela fez também dramas, não muito, mas ela é mais conhecida mesmo pela comédia. Mas ela fez filmes, fez teatro, ela fez o Alegre Desbum, logo depois que o filho dela falhou, depois não, assim, que ela foi retomar, ela fez o Alegre Desbum, que é uma peça de Oduvaldo Viana Filho, muito sucesso estrondoso, ficou não sei quantos anos em cartaz, junto com o Márcio Caruso. E, inclusive, no livro, bacana do livro, não é só histórias, né, sobre ela, é muito bem ilustrado, por conta da gente ter acesso a todo esse documento que o marido dela preservou, mas também nós temos a possibilidade da realidade aumentada. Então, com o celular, você, em alguns pontos do livro, você vai colocar o seu celular de frente para uma foto, por exemplo, e ela vai se transformar numa entrevista. Então, você vai ver vídeos saindo do livro. Então, a gente tem depoimentos de Marcos Caruso, de várias personalidades, Neila Torraca, E temos também trechos de trabalho dela em novela, que foi cedido esses direitos pela Globo. E temos mais bacana também, é se você pode fazer uma selfie com a Anaís, fazendo uma foto na capa do livro. Quando você fizer essa foto através da realidade aumentada, você colocar o seu celular de frente para a capa, você vai conseguir fazer uma selfie com a Anaís. Inclusive, eu vou te mandar, se me pediu agora uma foto, eu vou te mandar uma selfie da Anaís com a filha dela, Maria, para você poder ilustrar aí essa matéria.
Ah, legal, ótimo. Pete, lançamento agora no domingo, quero que você me conte como que vai acontecer isso.
Na verdade, esse livro já foi lançado em São Paulo, no Teatro Nair Belo, que é um teatro que foi feito em homenagem a ela, né? Um teatro bem conhecido lá. Nós vamos fazer lá no, na Sala Pedro e Paulo, no Palace, às 10 da manhã, 10 e meia da manhã. Então a gente vai bater um papo sobre a Naíra, a vida dela. Vamos estar com livros lá também para quem quiser comprar, já vai estar vendendo. E é bem bacana, vamos fazer um teste, vamos fazer a selfie com a plateia também, mostrar como é que faz. E é uma alegria muito grande, a gente sente muito, só sinto muito mesmo a Maria não poder estar presente por conta de um tratamento que ela está fazendo, né? Mas, de qualquer maneira, o mais importante é a gente estar divulgando a vida dessa atriz antes que ela caia no esquecimento, como tanta coisa cai no esquecimento, imagina então. Que o jovem hoje nem deve saber quem foi Nair Belo, né? Então, está registrado entre os anais da história a vida dessa atriz tão querida como você disse.
Muito bem, Eu lembro dela, o Pete, no Bronco, você lembra do Bronco da Record?
Sim! Eu lembro. Você é muito novo, Gabriel, para lembrar disso.
Mas eu tenho cara de novo.
disfarçado, né? Que legal, claro que eu lembro. Inclusive, o Golias foi um grande amigo dela, muito amigo. Eles passavam horas no telefone, se falavam praticamente quase todos os dias. É assim, a ponto do Irineu, às vezes, ficar até com ciúme, porque ele não era assim mesmo, porque ele não permitiu nunca que a Anaís beijasse na boca qualquer personagem, né? Olha. Qualquer trabalho dela, isso era proibido. Então, era uma lenda na televisão que a Anaís não pode beijar. Só que teve uma passagem com o Chico Anísio, um dos personagens que ele faz, não me lembro qual é o personagem agora, que ele dá um golpe nela, sabe, dá uma enrolada nela e acaba conseguindo tascar um beijo na boca. Isso aí também ficou histórico.
Muito bem. Essas e outras histórias no livro Mamma Mia, A Vida de Nair Belo, que né, vai ter o lançamento aqui em Ribeirão Preto, às 10h30 da manhã no auditório Pedro Paulo da Silva, que é no Centro Cultural Palace, dentro da Feira do Livro. Pete, muito obrigado pela entrevista. Agora eu vou passar a palavra para você fazer aquele convite para os nossos ouvintes.
É isso aí, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade, Gabriel, da gente poder estar divulgando. E esperamos todos vocês lá. Venha conhecer aqui o livro, a história de Nair Belo. Vou fazer uma selfie com ela. Vem aproveitar aí para curtir bastante essa atriz tão querida, tão maravilhosa, que nos deixou só em carne, porque o espírito dela, eu falo às vezes assim, quando tem um vento batendo muito forte, eu falo assim, são as pisadas de Nair Belo que estão chegando. Então vamos lá, vamos ouvir as histórias da risada com Nair Belo, domingo, 10h30 da manhã, no auditório Pedro Paulo, lá no Palace, dentro da Feira do Livro.
Muito bem, obrigado demais, Pete. E quem fizer a selfie com a Nair Belo, publicar, marca a gente, Express Cultura, no Instagram, né? A gente vai ficar super feliz de ver vocês, ouvintes, fazendo selfie aí, participando desse evento super legal. Vamos ilustrar essa entrevista com uma música, né? A Pete falou, né, da personagem mais marcante da Nair Belo, que é a Dona Santa. A gente vai fazer, então, tocar uma música dessa novela, né? A música de abertura, Uctio Gaeta e Coro, Dona Santa.
Que bela mattina pra se trabalhar, fregueses vizinhos eu vou encontrar. Por minha família, sou chefe do lar. Aqui no Bixiga, com minha alegria, a todos eu digo buongiorno, bom dia. A todos eu digo buongiorno, bom dia. Santa, dona Santa, como Como alegre é seu jeito, na rua, em casa, na igreja, que mulher santo feito.
Ó Santa, dona Santa, como alegre é seu jeito, na rua, em casa, na igreja, que mulher sem defeito.
Em segredo e em confissão, o que eu posso dizer? Esta senhora é tão boa, tem vontade de viver. No domingo após a missa, aquilo que mais me encanta é vinho com espaguete na casa de Dona Santa.
Ó Santa, Dona Santa,
Dona Santa, que
como alegre é seu jeito, na rua, em casa, na igreja, que mulher sem defeito. Ó Santa, Dona Santa, como alegre é seu jeito, na rua, em casa, na igreja, de mulher sem defeito.
Em segredo e em confissão, o que eu posso dizer? Esta senhora é tão boa, tem vontade de viver. No domingo após a missa, aquilo que mais me encanta é vinho com espaguete na casa de Dona Santa. Todo mundo!
Oh, Santa, Dona Santa, como alegre é seu jeito, na rua, em casa, na igreja, de mulher sem defeito.
Que bela Madina pra se trabalhar, fregueses vizinhos eu vou encontrar. Por minha família, sou chefe do lar. Atiro bexiga com minha alegria. A todos eu digo bom giorno, bom dia. A todos eu digo bom giorno, bom dia.
Ó Santa,
força, Dona Santa,
Dona Santa,
Dona Santa,
alegria,
vai, canta comigo, força.
No táxi, em casa, na igreja, de mulher sem defeito. Ó Santa, Dona Santa, como alegria é seu jeito, no táxi, em casa, na igreja, de mulher sem defeito.
Isso aí, trilha sonora da música da novela Dona Santa. Quem canta é Ucho Gaeta e Coro. Agora 12:47.
Express Cultura.
Pessoal, agora vamos partir aqui para as dicas de hoje. Programação da Feira do Livro nessa terça-feira. Tem diversas atividades, né? O total é mais de 20 atrações que vão acontecer hoje, né, na Feira do Livro, lançamentos, palestras e muitas outras coisas, tudo gratuito. E o Hugo vai trazer então para nós esse panorama geral de hoje da Feira do Livro.
Prepare a agenda então que lá vem, já vão chegar aqui várias dicas culturais preparadas pela nossa Júlia Valéria. Muito legal, hoje tem bastante coisa. Entre os destaques, a palestra Lendas Brasileiras, com a artista e psicopedagoga Aline Nelly e promovida pelo SESC. Nesse evento, o público será estimulado a explorar o universo folclórico do Brasil, com foco nas mitologias indígenas e lendas africanas. Essa palestra, então, está agendada para as 14h, daqui a pouquinho, na tenda do SESC, localizada na esplanada do Teatro Pedro II, onde acontece a maioria das atividades nessa Feira do Livro. O SESC também realiza oficina de criação de web HQ, ou tirinha, com Gustavo Borges, que vai estimular os participantes a transformarem suas ideias em quadrinhos para a web. A oficina também informa sobre a importância dos quadrinhos no mundo digital e dá detalhes do processo de criação de um HQ. A oficina começa às 14h também, só que dessa vez é no SESC, é no Espaço de Tecnologias e Artes do SESC, Rua Tibiriçá, número 50. Também tem o bate-papo com a ONG Cão Paixão. Faz parte desse cronograma da feira. Os instrutores apresentam o projeto Somar, com a presença de cães terapeutas que auxiliam na interação social e coordenação motora de pessoas com deficiência. O bate-papo então acontece no stand Diversidade, na Praça 15 de Novembro, às 2h45 da tarde. 15 para as 3, então. É ali ao lado da esplanada do Teatro Pedro II também, né? Tudo aquela mesma região, Pedro II, a esplanada, a própria Praça 15 de Novembro. E continuando as nossas dicas, a CUFA também traz para a feira uma roda de conversa com o tema Racismo em Pauta, onde Adria Maria, Bezerra Ferreira, Everton Luiz, Patrícia Cardoso e Silvia Diogo falam sobre as diversas faces do racismo e seus impactos na vida da população preta. A roda de conversa tem início então às 6 horas da noite no espaço Favela da CUFA, no Coreto da Praça 15 de Novembro. Mais tarde, a gente já falou do Choro da Casa essa semana, mas aí, dessa vez eles voltam só pra feira, né? Eles costumam se apresentar na Praça 15 de segunda. Eles vão voltar àquela região da Feira do Livro, então, hoje. Eles vão tocar músicas do Gilberto Gil, homenagear a poeta ribeirão-pretana Luísa Romão, e realizarão também intervenções poéticas entre as batidas do Chorinho. Esse show acontece no Auditório Meira Júnior, no Teatro Pedro II, às 7 horas da noite, então não confunda. O Choro da Casa normalmente se apresenta na Praça 15 de Novembro, dessa vez eles vão para dentro do Teatro Pedro II, no Auditório Meira Júnior. E falando do Sesc novamente, o Sesc encerra os eventos da Feira Internacional do Livro de hoje com a apresentação da cantora trans Felipe Cato. O show é uma celebração à vida, músicas e obras de Gal Costa, Gal que nos deixou recentemente, né? Cato realiza uma apresentação que costura entre os vários períodos da carreira de Gal. Tem músicas mais recentes da cantora, como Recanto Escuro, Jabitacá e Não Identificado, além, claro, de clássicos que fazem parte do repertório do show dessa noite. O espetáculo tem início às 8h30 e também acontece lá no Teatro Pedro II.
Muito bem, giro da feira aí, produzido pela Júlia e apresentado por Hugo, passando aí para diversas atividades diferentes, né? Tanto para quem gosta de show, para quem quer palestra, para quem tem esse lance mais com pet, né?
E todos os horários, né?
E todos os horários.
A tarde inteira até a noite. E quem quiser acessar, ver a programação completa, vai no site Fundação do Livro Leitura RP.com.br, tá tudo lá.
Exatamente, lá tem todas as atrações da Feira do Livro. E Hugo falou de show, né, da Felipe Cato cantando Gal Costa. Vamos escutar a própria Gal Quando Você Olha Pra Ela.
Pra ter o teu carinho, poder ganhar teu colo. ter saudade. Quando você olha pra ela, eu viro areia. Curva seu corpo pra ela, pra mim montanha. Só não se esquece que eu também te amo. Só não se esquece. Não se endurece que eu também te amo. Não se endurece. Como se faz pra ter o teu carinho, poder ganhar seu colo e ter felicidade? Não quero mais viver assim sozinha. Eu vou fugir de casa. Você vai ter saudade.
Gal Costa, Quando Você Olha Pra Ela, música de Malu Magalhães, agora 12:56.
Express Cultura
107,9.
Atriz carioca Léa Garcia morreu hoje aos 90 anos de infarto agudo no miocárdio. A artista estava no Rio Grande do Sul, onde participava do Festival de Cinema de Gramado. E esse festival começou na última sexta-feira, dia 11. O falecimento foi informado pela sua família. A atriz, né, a Léa Garcia, fez história ao ser uma das primeiras mulheres negras a atuar na televisão brasileira, ganhando destaque no cenário nacional após interpretar a personagem Rosa na novela Escrava Isaura e também o reconhecimento internacional ao ser indicada ao prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes por sua atuação no filme Orfeu Negro, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro. Natural do Rio de Janeiro, a Léa Garcia, além de referência pelas suas 6 décadas interpretando e com quase 70 filmes e novelas e também 20 peças, foi grande investidora do cinema negro brasileiro. Até agora não há informações sobre e quando será realizado o velório e o sepultamento da Léa Garcia. A gente perde então uma grande referência, uma grande atriz. E vamos finalizar com uma homenagem à Léa, né? Uma música que fez parte da trilha sonora do filme Orfeu Negro, não esse que a Léa Garcia participou, mas uma versão mais nova. Tony Garrido, Sou Você, música de Caetano Veloso. E enquanto a gente vai preparando essa música, estamos quase finalizando. Ó, se a gente cortar a música no meio, é porque a gente está entrando em rede com São Paulo. Então qualquer coisinha aí, mas dá pra gente escutar um pouquinho então. Tony Garrido, Sou Você.
Mar sob o céu, cidade na luz, mundo meu, canção que eu compus. Mudou tudo, agora é você. A minha voz, que era da amplidão, do universo, da multidão, hoje canta só por você. Minha mulher, meu amor, meu lugar. Antes de você chegar, era tudo saudade. Meu canto mudo no ar faz do seu nome hoje o céu da cidade. Lua no mar, estrelas no chão, a seus pés, entre as suas mãos, tudo quer alcançar você. Levanta o sol, coração. Já não vivo nem morro em vão. Sou mais eu porque sou você. Minha mulher, meu amor, meu lugar. Antes de você chegar, era tudo saudade. Meu canto mudo no ar faz do seu nome hoje o céu da cidade. Lua no mar, estrelas no chão, a seus pés entre as suas mãos. Você levanta o sol do meu coração. Já não vivo nem morro em vão. Sou mais eu porque sou você.
Express Cultura.